Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão. Vamos agora aos destaques do programa. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, engavetamento da BR-135 por causa de fumaça de queimadas envolve 14 veículos.
Estamos inaugurando uma cidade, diz Lula, ao entregar 2.800 unidades habitacionais em Imperatriz.
E o presidente dos Estados Unidos diz que Lula é um bom homem e que pretende fazer negócios com o Brasil.
Ministro Flávio Dino suspende qualquer mudança na Federação Maranhense de Futebol e pede manifestação da CBF.
Carteira Nacional de Habilitação sem autoescola. Secretário de Ministério explica a proposta.
E a Justiça autoriza saída temporária de quase 1.000 presos para o Dia das Crianças.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e também do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, terça-feira, já são 7 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente começou o programa hoje engolindo alguns S, alguns plurals. Jalber Pereira, mas nós vamos pedindo permissão para estar aqui com vocês na sua emissora de rádio e aqui também na sua casa, na sua telinha, na sua televisão, nessas 15 emissoras que integram esse grupo de comunicação, essa maior integração de rádio e de televisão aqui no nosso estado do Maranhão, também com a participação já de algumas emissoras em outros estados do nosso Nordeste, do Brasil afora. Um abraço ao pessoal de Amarante, pela Rádio Amarantina FM. Grande abraço a todos vocês, ao pessoal também da cidade de Grajaú, onde teve a ponte, né? A ponte lá do Rio Grajaú, é a Rádio Liberdade FM do nosso amigo Paulo Barros. Grande Paulo Barros, grande abraço a todos vocês aí de Grajaú, ao pessoal de Porto Franco, Maranhão, breve Porto também FM. Tem Ribamar Fiquene, né? Ribamar Fiquene está inaugurando uma nova emissora de rádio, aí com o comando do nosso amigo Nardélio Oliveira. E aí temos novidades em algumas regiões do Maranhão. São Pedro dos Crentes, nosso amigo Enesílio, retransmitido através da Rádio Rio Farinha FM. A todos vocês, nosso muito obrigado. Vai o nosso abraço também para os nossos amigos da cidade de Colinas. Colinas muito bem servida, 3 emissoras de rádio na cidade de Colinas. Rádio Itapecuru cobrindo a região do Médio Sertão Maranhense com qualidade total. Nosso amigo Luiz Filho, grande abraço aí. O pessoal também da TV Nova Era, TV Nova Era lá em Colinas, e da Rádio Cidade FM do nosso amigo Maurício, e toda a sua equipe. É transmitindo para a região. Em Inhumas FM, para a cidade de Passagem Franca. Olha, Jalber, vamos começar o nosso programa, que tem o oferecimento de Alifarma, que é o nosso patrocinador, que garante aqui o pagamento das contas de água, luz, telefone e o leite das crianças.
E por falar em emissora de rádio, Bert, daqui a pouco vamos mostrar aqui no programa Central Manhã de hoje uma emissora, né, que começou suas atividades.
Pois é uma muita tecnologia. Modelo, né? Emissora exatamente. Modelo, nosso amigo Israel Braga, da cidade de Bacabal, inaugurou uma super estrutura daquelas que dá inveja, a gente que gosta do ramo, gosta da atividade. cidade de Alba Pereira, quando vê algo assim, um sonho sendo realizado. Às vezes o cidadão passou a vida inteira, né, trabalhando para poder construir com muito trabalho, com muito sacrifício, mas quando percebe o resultado é bastante gratificante. Nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho da estrutura lá que foi inaugurada na cidade de... Olha aí, já dá para sentir o clima.
Então vamos aproveitar logo, colocar logo um pouco
da... É, vamos mostrar que aí não dá para segurar. Olha a estrutura dessa tele... Olha o nosso amigo Israel Braga, que também já fez várias matérias com algum colaborador aqui da Central de Notícias Brasil, muito bem prestigiado. Vamos ouvir um pouquinho da fala de algumas pessoas? Vamos conferir.
Impartial and important news.
Ah, depois, que o cidadão estava falando igual do Donald Trump.
Em inglês. A gente não sabe inglês. Português, mas em inglês.
Vamos trazer primeiro o repórter Carlos Rocha. Eu não falei do mundo da mídia. Mundo da mídia. É, se desse tempo aí a produção, colocar, abrir o portal. Tem uma novidade no portal Mundo da Mídia, que vai interessar muita gente, principalmente nossos colegas de emissoras de rádio. É que nós vamos criar, agora estamos criando, dentro do mundo da mídia, um espaço onde as pessoas podem colocar crédito para as rádios.
Pronto.
Pode colocar créditos. E aí você vai lá e diz assim: olha, eu quero investir 5 mil reais aqui esse mês em mídia para rádio. 10 mil reais, 20 mil reais. Olha aí, ó. Tá vendo lá? Crédito de R$51.852 para rádio, disponível para rádio. É, são aquela que a gente chama de PIs, né, que estão chegando e que é preciso a gente distribuir. Os clientes já vão colocando, dizem: olha, eu quero tantas veiculações na cidade tal, tantas veiculações na cidade tal, e aí vai somando os valores e começam a chegar alguns anunciantes importantes no mundo da mídia. E já tem aí esse valor. Então a emissora precisa estar cadastrada, porque o que nós estamos recebendo aí, alguns questionamentos: olha, Humberto, estou tentando encontrar a rádio do município tal. E aí diz assim: olha, não estou localizando, não está localizando porque ainda não fez o cadastro. A gente sabe que não é fácil, né? Porque ele tem que... Porque muitas rádios não tem nenhuma tabela de preço, né? Vamos admitir isso, não quero denegrir a imagem das rádios.
Não tem uma internet qualidade.
Às vezes não tem a tabela de preços. Aí ele vai precisar fazer uma tabela de preço a partir de 5 horas da manhã até 23 horas, até 11 horas da noite, colocar todos os programas, colocar preço, que é pelo menos 4 tipos de preço em cada programa, que você tem que colocar a inserção de 15 segundos, de 30 segundos, de 45, de 60, de 90 e pelo menos de 120. E a gente está pedindo também para as pessoas colocarem lá um outro valor simbólico, que é para tocar música e também para veicular matérias. Às vezes o cidadão quer, por exemplo, político, está lá em Brasília. Aí disse: olha, eu quero fazer uma matéria para a rádio e tal e dizer que eu estou trabalhando aqui, estou defendendo aqui o interesse lá do meu município aqui de Brasília. Aí ele quer mandar isso para... Aí é preciso que tenha uma opção lá de um certo tempo com valor simbólico para que ele possa também mandar a matéria para ser veiculada na emissora de rádio. Então ele sabe que dá realmente muito trabalho, mas tire um tempinho, porque para ganhar dinheiro é que nós trabalhamos, não é não, Javier?
Exatamente.
Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Tudo bem com você?
Bom dia, Alberto Fernandes, tudo ótimo. Bom dia a você, Carlos. Um ótimo dia ao Javier. Pois não.
Ontem, você mesmo lá em outras atividades, em outras missões, mas você estava acompanhando aí as movimentações que estavam acontecendo em São Luís, e ontem teve aquele acidente chocante, aquela tragédia que aconteceu na BR-135. Uma fumaça Até a Polícia Rodoviária Federal estava lá envolvida tentando apagar fogo, chamando o Corpo de Bombeiros para tentar apagar fogo ali às margens da BR-135, quando aconteceu, atrapalhando a visibilidade, a fumaça que estava no local, acabou provocando esse engavetamento aí de muita destruição, Carlos Rocha.
É verdade. Bom dia, Humberto Fernandes, Gilberto Pereira e todos que estão acompanhando o Central amanhã desta terça-feira. É isso mesmo. E como você disse, eu vou completar. Até a Polícia Rodoviária Federal teve seu veículo atingido nesse engavetamento. Uma das viaturas da Polícia Rodoviária Federal ficou bastante avariada por conta de uma colisão nesse engavetamento aí, que você vê aí a proporção, né? Eu acho interessante mostrar ali aquela fumaça, essa fumaça aí, ó. Esse incêndio aí nas margens do campo de perícias da BR-135 foi a causa principal deste engavetamento. Não é a primeira vez que incêndios às margens da BR-135 na região ali do campo de perícias causam engavetamentos dessa natureza. Eu mesmo já tive a oportunidade de cobrir reportagens há muitos anos aí atrás, há 20 e poucos anos atrás, de engavetamentos com 18 veículos. Então, vamos agora à atualização. Após o dia inteiro de luta lá para desobstruir a estrada, para apagar o fogo, para desengatar um carro do outro, após o atendimento das vítimas, no início da noite, por volta das 7 horas da noite, após 10 horas de problema, as autoridades conseguiram liberar completamente a BR-135 nos dois sentidos. Quem vem de São Luís, quem sai de São Luís para o interior do estado ou para outros estados da federação, e quem vem de lá para cá também. Tudo estava interditado. Foi um dia inteiro de paralisação. Você calcula aí, porque tem muita gente falando do prejuízo do acidente, mas não estão lembrando aí de falar do prejuízo econômico para o estado do Maranhão quando uma BR dessa fica interditada, né? Já que é a principal via de acesso à capital maranhense, a única via de acesso, né, terrestre, digamos assim, é a BR-135, a mais utilizada, né, pelos caminhões que trazem mercadorias, que saem daqui. Então, foi uma situação muito complicada. Esse acidente aconteceu no final da manhã de ontem, segunda-feira, no quilômetro 25 da BR-135, Campo de Peris. Ali já faz parte do município de Bacabeira, que pertence à região metropolitana de São Luís. 14 veículos, entre caminhões de carga, carros, caminhonetes e o veículo da Polícia Rodoviária Federal. Se der para mostrar a imagem do carro da Polícia Rodoviária Federal também bastante danificado. Olha, no acidente. Três delas
tá me ouvindo?
Estão em estado...
Você está me ouvindo?
Pois não.
Lembrando que esse trecho da BR-135 já avança bastante a duplicação, né? Esse trecho aí é duplicado. Esses carros, talvez não tenha havido vítimas fatais, porque todos os carros estavam no mesmo sentido. Estavam no mesmo sentido da pista, porque antes tinha muito acidente com muitas vítimas fatais nesse trecho, porque era aquela estrada de mão dupla, não é? Os carros batiam geralmente de frente um com o outro, e esse caso aí foi de um engavetamento, porque é um trecho duplicado da BR-135. É importante a gente destacar isso aqui. E o fato de não ter...
É verdade.
Quando você... O Luiz Lobo, que é o diretor do grupo de comunicação, do maior grupo de comunicação lá da cidade de Santa Inês, passava por esse local aí do outro lado, no sentido contrário, vindo para São Luís. Nesse momento aí, ligava para a gente falando assim: olha, acabou de acontecer aqui uma tragédia de grande proporção, não sabemos quantas pessoas perderam a vida, porque a destruição aqui é muito grande, são muitos veículos. Felizmente, não tiveram vítimas fatais, porque os carros estavam indo todos na mesma direção. E o que a gente chama de
colisão traseira,
nesse momento, né, no Maranhão, é que as pessoas evitem tocar fogos. E é, isso é um crime. É um, quem foi o criminoso que jogou, que ateou fogo aí na vegetação aí desse lado da pista, que pode ter provocado essa baixa visibilidade que provocou esse acidente? Um carro reduz, bate no outro, reduz a velocidade, se choca com um, bate no outro, aí os outros vêm atrás em alta velocidade e acaba provocando um acidente dessa proporção. Isso precisa registrar.
Inclusive, a gente até pede aí que o pessoal do DENIT estiver nos acompanhando, que possam colocar muitas placas naquela região, porque se você dirige, se você vai pelo local, não estou culpando ninguém, mas se você percebe uma fumaça como essa, o que é que você tem que fazer? Primeiramente, ligar os pisca-alertas antes de reduzir a velocidade. Você liga os pisca-alertas para poder reduzir a velocidade. Acredita-se que os primeiros possam ter reduzido a velocidade sem ligar os pisca-alertas. O que acontece? Quem veio atrás não viu. E não dá para ver. Então, primeiro você tem que reduzir a velocidade, tem que ligar os pisca-alertas, reduzir a velocidade. Então, a gente pede que o DENIT possam colocar placas colocando essa situação de vulnerabilidade. Porque acredita-se também, Humberto, que muitos motoristas possam vir à capital maranhense constantemente pela primeira vez. Ou seja, de repente o cara começou o trabalho novo, aí vai trabalhar numa transportadora e ele é enviado para cá, para a capital maranhense, então não conhece esse trecho. Então a gente faz aqui o apelo nessa rede aqui de comunicação para que essas providências possam ser tomadas.
Isso.
É verdade. E você vê aí que foram, como o Humberto Fernandes falava, colisões traseiras. Né? Apesar de que alguns veículos ficaram bastante amassados porque eles foram imprensados um veículo no outro, ó, como nesse caso aí, ó. Um veículo pequeno, ele ficou imprensado entre três carretas. Ao todo, estavam todos esses veículos aí, juntando, somando tudo, estavam ocupados por 20 pessoas, tá bom? Desses veículos todos aí envolvidos nesse acidente. A adolescente ferida foi levada a uma unidade de saúde, apesar da gravidade ela não corre risco de morte. Outras duas vítimas com ferimentos leves foram atendidas no local e seguem sob observação médica. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, com seus paramédicos, tiveram teve uma participação fundamental nesse atendimento. Os veículos do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também, todo mundo ali junto, conseguiu rapidamente lutar para que não acontecessem problemas maiores. Então, a gente torce para que não aconteça novamente, lembrando que quem pratica queimadas nas margens das BRs, é crime, tá praticando crime. Eu vou me despedindo por aqui porque eu sei que tem muita coisa hoje no Central Manhã, né? Tem Lula visitando o estado do Maranhão. O governo do estado esteve lá acompanhando o presidente Lula lá em Imperatriz. Tem também a questão da saidinha temporária dos presos. Tá chegando, Humberto, já, Humberto. O dia das crianças, os meninos estarão nas ruas aí, claro, amparados pela lei, na saída temporária do Dia das Crianças. E tem muito mais novidade, você acompanha aqui nos programas da Central de Notícias Brasil e no portal centraldenoticiasbrasil.com. Tem muita coisa boa hoje no Ronda Central. Deixa eu vender meu peixe. O Ronda Central hoje está bombando. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos acionar logo o Elison Barros. Elison Barros, dois jovens perderam a vida na MA-008.
É isso mesmo, dois jovens perdem a vida em um grave acidente na MA-008, entre as cidades de Vitorino Freire e Paulo Ramos. Na madrugada deste último domingo 5, um grave acidente resultou na morte de dois jovens na rodovia MA-008, quando retornavam ao povoado Mururu, zona rural de Vitorino Freire. As vítimas foram identificadas como Cleilson Souza Silva, de 23 anos, natural de Vitorino Freire, e Kelvin Lima da Silva, de 17 anos, natural de Paulo Ramos. Segundo informações, os dois jovens seguiam em uma motocicleta quando, nas proximidades do povoado Santo Antônio, município de Paulo Ramos, colidiram em um animal na pista. Com impacto, os jovens perderam o controle da moto, saíram da rodovia e acabaram colidindo violentamente fora da pista. Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. As autoridades locais reforçam o alerta sobre os perigos de animais soltos nas rodovias da região, que tem sido causa frequente de acidentes graves. Tá, então essas são as informações, eu volto com vocês aí nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Elison Barros, mas tem saidinha para o Dia das Crianças, né, Jalber?
Tem sim, Humberto. A Justiça do Maranhão autorizou a saída temporária de 979 presos do regime semiaberto da Grande Ilha de São Luís, São José de Ribamar, Passo Lumiar e Raposo, os municípios que formam a Grande Ilha, para a comemoração do Dia das Crianças. Os presos beneficiados foram autorizados a sair da unidade prisional às 9 horas desta quarta-feira de amanhã e devem retornar às unidades às 18 horas no dia 14, na terça-feira da outra semana. Ou seja, quase 1000 presos estarão em liberdade durante esses dias.
Tem filho que não merece o pai que
pois
tem.
Pois é.
O pai que deveria ter um exemplo para o filho está hoje atrás das grades. Pense nisso antes de fazer besteira na vida. Olha, e o Jonathan Araújo Vidal, foragido da Justiça do Estado do Piauí, suspeito de ter matado 20 pessoas, morreu no último domingo durante uma abordagem da polícia aqui do estado do Maranhão, na cidade de Tutóia. Ele também era acusado de matar 3 pedreiros na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo as investigações, as vítimas foram confundidas por rivais e mortas a tiros. Então, Jalber Pereira, esse procurou o fim que teve, né? Elas estavam... Tem alguns outros detalhes, mas nós vamos chamar a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações a respeito da visita de Lula ao Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.